O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Galeno Amorim, que é consultor de políticas públicas sobre livro e leitura. Ele já esteve à frente de vários projetos nacionais e internacionais de incentivo à leitura e hoje mantém um site dedicado a promover notícias sobre essa área chamado Brasil que Lê. Você pode acessar esse site no endereço www.brasilquelê.com.br. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da escritora Simone Campos. Ela é carioca e já tem 2 livros publicados. No Shopping, lançado em 2000, quando ela tinha 17 anos, e A Feia Noite, lançado em 2006. Além dos livros, ela escreve também na internet e você pode acessar os textos dela no endereço www.simonecampos.blogspot.com. As entrevistas dessa edição foram realizadas pelo Diego Franco, com trilha sonora de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e hoje, para conversar um pouquinho aqui com a gente, está o Galeno Amorim. Ele é consultor de políticas públicas do livro e da leitura e é criador de um site chamado Brasil que Lê, que, na verdade, é uma agência de notícias só sobre essa área, sobre a área de livros e de leitura. Olá, Galeno, tudo bem?
Oi, Diego, tudo bem, sim?
Legal, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, viu?
É um prazer para mim.
Pra gente também. Galeno, me diga uma coisa, por que que o senhor criou a Brasil que Lê?
A criação da Brasil que Lê, que é uma agência de notícias, foi desdobramento de algumas ações que um instituto que eu dirijo, chamado Instituto de Desenvolvimento de Estudos Avançados do Livro Leitura, aconteceram aí a partir de 2007.
Uhum.
No primeiro momento, esse instituto criou um blog, que ganhou o nome de Blog do Galeno, e que traz informações de bastidores sobre as políticas públicas do livro leitura e aquilo que acontece na área para fazer com que as pessoas que atuam sejam bem informadas. A ideia da agência, como um desdobramento natural, foi para que os meios de comunicação pudessem ter um pouco mais de acesso às informações que circulam no meio. Do ano passado para cá, quando foi criado, toda semana a agência Brasil que Lê traz aí, em média, 30 a 40 informações novas.
Uhum.
E boa parte dessas informações acabou virando pauta nos grandes jornais da imprensa brasileira. Isso acontece praticamente toda semana, né? E como ela sempre traz informações que ainda ninguém deu, a ideia é justamente alimentar que os jornais, os jornalistas façam matérias a respeito.
Meu nome é Simone Campos, eu estou com 25 anos, acabei de completar e comecei a minha carreira literária com 17 anos, ainda no segundo grau, escrevendo no Shopping. Era uma novela que se passa toda dentro do Shopping. E eu fiquei 5 anos sem publicar outro romance porque eu queria manter a qualidade. Então, em 2006, veio A Feia Noite, que é meu segundo romance. Nesse meio tempo, eu publiquei vários contos e agora eu estou planejando fazer meu terceiro livro, que é só de contos. E, enquanto isso, eu também participei de vários projetos online, como a Mojo Books, e tem um que é meu, que é uma ficção científica chamada Penados e Rebeldes, em espanhol. E acho que é isso.
Qual que é a sua opinião sobre essa cobertura que vem sendo feita, não de assuntos literários, lançamentos de livro, mas dos problemas práticos e políticos do livro e da leitura?
Olha, o tema ainda está presente de uma forma bem pequena, bem reduzida nos meios de comunicação do Brasil. Nos últimos anos que nós começamos a ver algumas reportagens, algumas notícias, alguns artigos, de uma maneira um pouco mais consistente. O que sempre chamou um pouco mais a atenção da mídia era o livro, era o escritor, e principalmente tratando de temas um pouco mais relevantes ou de autores mais conhecidos. A problemática em si do livro, da leitura, essa sempre teve bastante ausente da mídia no Brasil. Então a agência vem justamente com o objetivo de suprir essa deficiência.
Galeno, eu acho bastante interessante o nome da agência, né? Brasil que Lê, porque está supondo que existe aquele Brasil que não lê. Pela sua experiência, quem são essas pessoas, se é que é possível agrupá-las assim num conjunto só, que formam esse Brasil que Lê?
Olha, o Brasil que Lê, ele hoje é composto por um número bastante expressivo, que eu situaria aí na casa de entre 80 e 100 milhões de brasileiros. Tem mais gente lendo, embora algumas pessoas se perguntem se as pessoas leem mais ou menos, mas eu diria que há mais gente lendo. E são pessoas de todas as classes sociais, homens e mulheres, um pouco mais mulheres do que homens, e que estão presentes em todas as regiões do país, cidades de todos os tamanhos. Deve sair nas próximas semanas uma pesquisa nacional, que inclusive eu estou coordenando, deve ser o maior estudo já realizado no Brasil sobre o assunto e que vai mostrar alguns dados importantes, bem interessantes mesmo, que talvez nos aponte para alguns aspectos que nós não esperávamos.
Ficção na minha vida começou pela via de todo mundo, né? TV. Eu só gostava de filme que tivesse Android. Qualquer coisa com Android pra mim era perfeito. Então eu gostava da Super Vicky, que era um Android da minha idade, né? Tinha 5 anos quando começou o programa, depois foi. Era uma série, né? E aí eu adorava, eu fingia que era Super Vicky. E também, eu nunca assisti Goonies inteiro, mas toda vez que passava Blade Runner, eu assisti inteiro, criancinha ainda, que eu nasci em 83. E várias coisas assim também, no Jatian tinha uma companheira dele que era Android, a Anri. Aí eu adorava brincar com a Anri também. Eu via muito seriado, adorava seriado japonês, aquele Super Sentai, né?
Galera, na sua opinião, o que influencia a formação do leitor?
A formação do leitor é uma combinação de fatores. Por exemplo, a Unesco tem um estudo que mostra que para uma pessoa se tornar leitor, alguns fatores precisam estar presentes. Por exemplo, ele precisa nascer, se ele nasce numa família de leitores, ele tem uma possibilidade maior também de vir a ser leitor. Se no seu ambiente familiar tem livros espalhados, tem práticas de leitura, ele tem um pouco mais de condições de se tornar um bom leitor. Se ele tem acesso na escola onde ele estuda, tem uma biblioteca escolar, na sua cidade tem uma biblioteca pública, no seu bairro tem uma comunitária, tem uma livraria onde ele pode ter acesso a livros, é um outro aspecto que ajuda a formar o leitor. Se os adultos com quem ele convive têm o livro e a leitura como algo importante, seja ele na família, nos vizinhos, nos amigos, ou os professores, que têm um papel fundamental na formação do leitor. Então, essa combinação do acesso, da apropriação na forma do estímulo, e na sua preparação enquanto pessoa, ou seja, ele ter habilidade técnica para conseguir ler um livro, um bilhete, um texto qualquer, e compreender o sentido daquilo que está lá dentro, são outros fatores importantes. Então, isso tudo combinado é uma condição importante para formar leitores.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Galeno Amorim, consultor de políticas públicas para o Livre Leitura. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora carioca Simone Campos. No próximo quadro, você ouve a segunda parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Neste segundo bloco, vamos dar sequência às ações que podem ser desenvolvidas para incentivar a leitura. Quem fala um pouco sobre esse assunto é o consultor de políticas públicas para o Livre Leitura, Galeno Amorim. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora carioca Simone Campos. Ela fala sobre o seu trabalho e as suas experiências como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu aprendi a ler com uma coisa pop, que foi a Turma da Mônica. Eu fui ferida por um caco de garrafa no tendão de Aquiles e fiquei uns 2 meses quase imobilizada. Então, usei energia, canalizei e aprendi a ler assim. Eu tinha uns 5 anos ainda.
Galera, na sua opinião, é possível dizer que há uma parte da responsabilidade na formação do leitor que é governamental, que é pública, e a outra que é das famílias, né? Até onde vai a responsabilidade do governo?
Olha, o Estado tem uma responsabilidade importantíssima, porque a sociedade cada vez mais encarando a questão da leitura como um direito do cidadão, o Estado precisa suprir, como o Estado supre a educação, a saúde, a segurança, algumas questões que são básicas para a formação do indivíduo. Então, nesse sentido, o Estado precisa suprir as escolas de livros, de boas bibliotecas, preparar os professores para que eles compreendam e tenham condições de exercer bem o seu papel. O Estado precisa considerar que a questão da leitura é algo imprescindível para a própria educação, uhum, para a educação de qualidade. E sendo assim, ele precisa ter políticas públicas que ofereçam uma biblioteca, por exemplo, como um serviço essencial para a população, né? E aí ele tem que criar políticas, ele tem que ter orçamentos capazes, ou seja, ele tem que tratar essa questão com uma seriedade mínima. A cultura, de uma maneira geral, não tem tido esse espaço nas políticas públicas dos países, né? Ou dos estados ou das cidades. Então, isso é uma conquista muito recente da sociedade, que só agora vem ganhando um pouco mais de corpo de importância.
Minha mãe não gostava muito de ler, ela gostava de inventar histórias para mim. Mas enquanto era bem pequena, depois ela lia revistinha também. Mas ninguém era muito literato na minha família. Meu pai lia só livros de engenharia, de concurso. Minha mãe lia romance de banco, aí eu detestava. Eu falava, mãe, isso é ruim. Com que idade eu tinha? Eu tinha 6, 7 anos, eu falava pra ela que era ruim. Eu falava tudo que não podia falar, mais um pouco. Porque ainda por cima, né, além da inocência infantil, eu ainda tinha chatice de um adulto que sabe demais, sabe? Então, era criancinha prodígio chata que ficava contando as coisas.
Galeno, em 2006, que foi o ano da nossa última eleição para presidente, o senhor organizou um livro em que representantes das campanhas, das diversas campanhas para presidente, eles apresentavam as propostas deles para a área de incentivo da leitura e do livro. A proposta dos representantes do PT, que foi quem ganhou a eleição, era incrementar o acesso à educação e ao livro e estimular a criação de leis nesse sentido também nos estados e nos municípios. Na sua opinião, eles têm cumprido essa promessa?
Algumas coisas importantes aconteceram, como o lançamento do programa do Ministério da Cultura, o Mais Cultura, que, entre outras coisas, prevê a criação de 4 mil pontos de leitura, 150 bibliotecas referenciais no país, em polos importantes, e também a revitalização das bibliotecas existentes que, como se sabe, estão em situação precária no país.
Uhum.
Isso foi anunciado na forma de um programa. Isso ainda não está sendo implementado. Tá. O fato de, já no seu primeiro ano, o governo ter acenado com um programa dessa natureza é um dado importante. O que a sociedade precisa fazer agora é acompanhar, é monitorar de perto para fazer com que isso que foi anunciado seja realmente implementado. Se isso acontecer, o governo federal conseguir zerar o número de cidades sem bibliotecas, o que está em andamento e me parece que até o final deste ano, o começo do ano que vem aconteça, uhum, o país terá dado passos importantes.
Então precisa a sociedade começar a fazer pressão para que as promessas sejam cumpridas, né?
Exatamente. O governo tem sinalizado com uma certa boa vontade e preocupação para a área.
Uhum.
Mas como governos, né, e de todos os partidos, seja em município, estado ou países, sempre tem muitas demandas, muitas preocupações, muitas cobranças, muitas, uhum, pressões, crises e problemas em geral, às vezes ele acaba não fazendo o que assumiu como compromisso. Então, isso acontece quando a sociedade cobra e fica em cima.
Eu era altamente crítica. Quando tinha uma leitura obrigatória, eu sabia se o livro ia ser bom ou ia ser ruim. As pessoas até começaram a me perguntar: Simone, esse livro aí, será que é bom? Eu falava: aí, eu acho que não tá com cara de ser bom, não. Ou então, pô, esse aqui é legal, tá parecendo bem legal, tô empolgada.
O senhor já trabalhou com políticas públicas de incentivo ao livro e à leitura, tanto no governo federal quanto em municípios. Além, claro, do tamanho, obviamente, quais são as diferenças de se trabalhar em um e em outro?
Olha, a primeira coisa é que num âmbito menor é muito mais fácil você acompanhar de perto e conseguir fazer com que coisas que você se comprometeu e colocou em planos aconteça. Eu dou um exemplo. Quando eu fui secretário de Cultura no município de Ribeirão Preto, São Paulo,
uhum,
assumi o compromisso de montar 80 bibliotecas em 3 anos. Isso foi feito e eu fui em cada biblioteca que foi aberta. Em pouco tempo, com outras ações, o índice de leitura na cidade cresceu de 2 livros lidos por habitante ao ano para 9,7. Mas eu pude acompanhar de perto, em cada lugar, conversar com todos esses leitores, ter uma ação muito próxima de todos esses parceiros. Quando você vai para o governo federal, você tem que contar, além da sua própria capacidade de trabalho, mobilizar parceiros nos estados, nas cidades, em diversos setores da sociedade, para que eles ajudem a fazer com que esses planos aconteçam, né? Então, as estratégias são diferentes.
Uhum.
Eu diria que elas foram bem sucedidas. Ao final de um tempo, à frente do governo, nós, por exemplo, conseguimos criar o primeiro Plano Nacional do Livro Leitura, teve a comemoração do ano da leitura na Iberoamérica, com mais de 100 mil atividades no Brasil durante 12 meses, e demos passos importantes para zerar o número de cidades sem bibliotecas, né? Instalamos um programa que eu ajudei a formatar, mais de 700 bibliotecas a partir de então. Mas as demandas são diferentes e a possibilidade de fazer com que as ações aconteçam, ela acabou dependendo de outras pessoas, de outras instituições.
Eu leio de tudo. Eu leio desde aqueles livros. Eu leio livro velho, eu leio, às vezes, biografia, jornalismo. Estou com um policial aqui para ler. Eu compro poesia também, eu tô com o Baudelaire aqui, eu tenho uma pilha de livros pra ler, a gente sempre tem. Peço emprestado também, né? Fico só comprando, sou rata de sebo, é bem variada a minha preferência.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Galeno Amorim, consultor de políticas públicas sobre livros e leitura. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora carioca Simone Campos. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Você vai ouvir agora a última parte de uma conversa com o Galeno Amorim. Ele é consultor de políticas públicas sobre livro e leitura. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora carioca Simone Campos, falando sobre o seu trabalho e as suas experiências como leitora. As entrevistas são do Diego Franco e a trilha sonora é do Marcelo Laguna. Boa escuta!
Fiquei um tempo assim, de vácuo, como todo adolescente fica, não fazendo nada. Eu só ia em rave e o que mais? Ah, sim, eu também ficava jogando aqueles jogos de tiro, em primeira pessoa, em terceira pessoa. Eu ficava descarregando toda a minha energia criativa naquilo, em destruição. Mas eu não era uma adolescente drogada e junk, não. Eu era super temente a Deus, super evangélica. Eu só larguei da igreja aos 17 anos. E eu tive uma adolescência bem atípica, porque o normal é você, né, ser porra louca e pronto. Mas não, eu só tava me afastando um pouco da leitura. Aí eu resolvi pegar de novo lá pelos 14, 15 anos, comecei a pegar de novo, coisas mais adultas, aí passei. Passei pra Clarice Lispector, passei pra Kafka, Dostoiévski. Eu entrei no colégio novo, eles tinham uma biblioteca muito boa. E eu ficava andando pela biblioteca escolhendo. Aí aquela poeira toda, ainda bem que eu não era alérgica. Fiquei ali internada alguns tempos. Nesse eu não fiz muitos amigos, não. Então eu ficava muito tempo na biblioteca. Aí no final desse período saí no shopping, no final do segundo grau.
Quero voltar então para esse exemplo da cidade de Ribeirão Preto, porque me chama a atenção o tamanho da mudança, passar de pouco mais de 2 livros lidos por ano por habitante para quase 10. Essa mudança tão grande se deu somente pela implementação de bibliotecas?
Na verdade, foi um conjunto de ações. Essas ações, elas compreenderam, sim, a instalação dessas 80 bibliotecas em escolas, igrejas de várias religiões, em associações de bairro, em presídios, em museus, em centros culturais, em escolas de samba, nos mais diferentes lugares. Mas também uma ação em favor da leitura bastante firme nas escolas da rede municipal, o compromisso de escolas estaduais, de escolas particulares e de faculdades em desenvolver seus próprios projetos de leitura, como clubes de serviço da cidade, como outras instituições. Junto com isso, passou a existir uma grande feira do livro. Também foram desenvolvidas de forma permanente várias oficinas, cursos para formação de escritores na cidade. Então o número de escritores saltou de algo como 20 para mais de 200 nesse período. Isso tudo abrigado em algo que foi chamado de Lei do Livro, né? A primeira Lei do Livro numa cidade brasileira. E terminou com a criação de algumas instituições, né? A Fundação Instituto do Livro, que é pública, a Fundação Feira do Livro, que é privada, que são organismos para mobilizar a sociedade para que ações continuassem sendo feitas.
O que é essa Lei do Livro, Galeno?
É uma série de artigos, por exemplo, onde a prefeitura se obriga a manter no seu orçamento um investimento anual em livros, em projetos de leitura. Ela se obriga a realizar uma boa feira de livro todo ano. Ela se obriga a manter um ônibus biblioteca para percorrer a cidade. Se obriga a instalar bibliotecas em todas as escolas abertas na cidade, fazer projetos para estimular as pessoas a escrita. Então, são várias obrigações legais, como a renovação do acervo das bibliotecas existentes e a criação de redes, né? Então, ela se obriga a tomar algumas atitudes que, sendo colocadas em práticas, ajudam a combater o problema.
Essa lei, ela obviamente, ela vai gerar gasto para a prefeitura. Esse gasto, ele está sendo feito à parte ou ele entra dentro do gasto com educação normal que se tem?
Uma parte, ele disciplina o uso de recursos da área da educação para a questão do livro e da leitura, projetos educacionais, uhum, evidentemente que saem do orçamento da educação.
Certo.
Mas também ele faz com que a área da cultura, por exemplo, também separe uma parte do seu orçamento para investir em livro e leitura.
Ah, tá. Porque tem aquela obrigação, né, acho que até constitucional, de que os municípios gastem X% do seu orçamento com educação, com cultura, etc. Imaginei que isso estava sendo uma verba nova a ser destinada só para o livro.
Também tem um valor novo, mas também é importante que a educação, que tem obrigação constitucional de investir 25% do orçamento da cidade,
certo,
em ações educativas, utilize uma parte disso para livro e leitura. Esse é o maior orçamento de qualquer cidade brasileira.
Uhum.
Então é importante que uma parte disso passe a ser investido no livro, na leitura, porque senão o dinheiro existe e acaba indo para outras coisas que não o livro e leitura.
Eu tenho algumas facilidades assim para ler. Eu comprei uma cadeira de praia, eu fico lendo na varanda. Também sempre carrego um livro na mochila. E pintou uma fila, um transporte coletivo, eu já sento e leio. Nada como não ter carro nessas horas. E também quando eu tô com assim, eu tenho que ir pra cama, mas não tô com sono, aí eu vou, levo um livro. De preferência um livro chato, daqueles bem ranhetas de ensaios ou coisas assim, que eu quero ler, mas infelizmente é chato, pesado, e aí eu durmo rapidinho.
A gente falou aqui da sua experiência no governo federal, falamos também agora da sua experiência na cidade de Ribeirão Preto, mas por outro lado, como consultor, o senhor também participa de projetos voltados para a América Latina. Como que é a situação de leitura nos países do nosso continente?
Não é muito diferente do que acontece no Brasil. Eu, em 2006, fui eleito para presidir o Comitê Executivo do CERLAUC, que é um organismo que cuida desse assunto e é da Unesco, com sede em Bogotá, e apoia os governos justamente no sentido de fazer com que eles criem projetos, criem políticas para melhorar a leitura. O que nós vimos desde então, nos países de língua portuguesa e espanhola, é um crescimento de interesse, tanto por parte de governos quanto da própria sociedade, na questão da leitura. Sempre foi mais presente nas discussões a questão do acesso à educação, à alfabetização e a questão das escolas. Nos últimos anos, nós temos sentido que os governos, como um reflexo da própria do próprio comportamento da sociedade, passaram a se preocupar mais com a questão da leitura dentro e fora da educação. A leitura como uma estratégia para promover cidadania, para promover o desenvolvimento dos próprios países, né? Então, isso faz com que as pessoas estejam lendo mais, né? É um número absoluto de leitores muito maior do que se teve 10 anos atrás ou um século atrás. E isso se dá de uma maneira crescente. Então, faz com que a gente tenha esperança nessas próximas décadas.
Ok. Galeno, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o Galeno Amorim. Nessa conversa, ele, que é consultor de políticas públicas sobre livre leitura, falou sobre as ações que podem ser desenvolvidas para incentivar a leitura no Brasil. Junto com a entrevista do Galeno, você ouviu a Simone Campos, escritora carioca, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitora. Esta edição foi feita por Cris Brunetti Locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.